Primeira edição, parceria ao Primeira edição, parceria Supermercados Andreassa, Conception Centro de Reprodução Humana, Solo Oeste e Biscoitos Zezé. Juliana Bevilacqua.
Olá, muito bom dia. Está começando Chamada Geral, primeira edição deste sábado, dia 6 de março. Sábado de céu nublado, com abertura de sol em alguns momentos e temperatura em 20 graus. E você confere a partir de agora as principais notícias desta manhã. Serviço em unidades básicas de saúde de Caxias do Sul é remanejado para reforçar o atendimento a pacientes com síndrome gripal. Destaque de abertura com Milena Schaefer.
A partir dessa segunda-feira, dia 8 de março, as unidades básicas de saúde Centenário, São Ciro, Cristo Operário e Alvorada, aqui de Caxias do Sul, passarão a funcionar somente como unidades básicas vacinadoras. As equipes médicas que atendiam nesses postos vão ser concentradas em outras UBSs e algumas delas terão atendimento estendido. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, da Secretária Municipal de Saúde, Daniele Meneguzzi, a medida foi tomada como forma de reforçar esses pontos em virtude do aumento da demanda por atendimento por parte de pacientes com síndrome gripal, um dos sintomas aí da Covid-19. Ela afirma que desde a sexta-feira anterior ao carnaval, há cerca de um mês, houve um aumento significativo na procura por atendimento em relação a esses casos, por isso as equipes médicas que atuavam aí no Cinquentenário, São Ciro, Cristo Operário e Alvorada vão ser remanejadas para reforço em outras unidades e nelas permanecem as equipes de enfermagem que também atuam na aplicação de vacina drive-thru. As UBSs devem ser procuradas, Juliana, vale lembrar, em casos que não são complicados da síndrome gripal, como sintomas de febre, calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, perda de olfato, de paladar ou diarreia. Agora, essas mudanças, com essa mudança, né, quem frequentava os atendimentos na UBS São Ciro deve buscar a UBS Século XX. Os pacientes da Cristo Operário podem procurar a Planalto ou a Cristo Redentor. Os da Centenário passam a frequentar a UBS Fátima Baixa. E quem ia na Alvorada agora busca atendimento na São Caetano. Ainda nessa estratégia de ampliação e qualificação, 8 unidades básicas passam a ter horário estendido até as 9 horas da noite. São elas as UBSs Cinquentenário, Desvio Risso, Esplanada Eldorado, Reolon, Cruzeiro, São Vicente e Vila IP. Elas servem aí de retaguarda e reforço para as unidades de pronto atendimento, as UPAs, que devem ser procuradas somente em casos de falta de ar ou febre alta.
Com essa mudança, tem alguma alteração para o público de idosos com 80 anos ou mais, que é o público que começa a receber a segunda dose da vacina contra a Covid nesta segunda-feira, Milena?
Não, Juliana, essa mudança ela não vai alterar a aplicação da segunda dose para idosos a partir de 80 anos. A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é de que eles se dirijam de preferência aos mesmos locais onde receberam a primeira dose. Para os idosos que se vacinaram no modelo drive-thru, a aplicação começa na segunda-feira nos pavilhões da Festa da Uva e na Rua Plácido de Castro, junto à Maesa. A vacinação ocorre, portanto, de segunda até sexta-feira, das 9 da manhã às 5 horas da tarde, isso no modelo drive-thru. Quem se vacinou nas UBSs, no dia 13 de fevereiro ainda, a primeira dose, vai receber atendimento nas mesmas unidades, dos bairros Cruzeiro, Esplanada, Desvio Risso, Eldorado, Fátima Alta, Reolon e Vila IP. Elas estarão novamente abertas, só que somente na quinta e sexta-feira, dias 11 e 12 de março, das 9 às 4 horas da tarde. Juliana.
Obrigada, Milena Schaefer. 11 horas, 9 minutos, 20 graus a temperatura e agora o sol aparece na área central de Caxias. Falando em vacinação, Farroupilha aplica a segunda dose da vacina contra a Covid a partir de terça-feira. Mariana Ávila tem as informações.
Farroupilha aplica a segunda dose da vacina contra a Covid-19 a partir de terça-feira. A segunda dose da vacina contra o coronavírus será aplicada em idosos que já receberam a primeira dose nos próximos dias. Os primeiros a receber serão os idosos com 90 anos ou mais na terça-feira, dia 9. Para esse grupo, a imunização ocorre no Largo Carlos Fetter. Idosos com 87 anos ou mais recebem a vacina na quinta-feira, dia 11, no Salão da Comunidade Luterana. Para o grupo de pessoas com 85 anos ou mais, a aplicação será na sexta-feira, dia 12, também no Largo Carlos Fetter. E para idosos com mais de 84 anos, será no dia 15 de março, também no Largo Carlos Fetter. Em todos os casos, a vacinação será das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã. Farroupilha recebeu uma nova remessa de vacinas da Coronavac nesta semana. Foram 730 doses destinadas ao município. O cronograma organizado, conforme as faixas etárias, respeita um intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda aplicação, conforme consta na carteirinha de vacinação do imunizado. É preciso levar, no dia da aplicação, o CPF, documento com foto e carteira de vacinação onde consta o registro da primeira aplicação.
Obrigada, Mariana Ávila. Agora 11 horas 10 minutos, 20 graus, segue a temperatura em Caxias. Vacinação contra a Covid em idosos de 79 e 80 anos começa na segunda-feira em Bento Gonçalves. Destaque da Aline Ecker.
Com a chegada de mais 1.680 doses da vacina contra o coronavírus na cidade, o município avança na imunização dos idosos. Os imunizantes também serão usados para aplicar a segunda dose nos idosos acima de 85 anos, segundo a Prefeitura. Quem tem acima de 85 e já recebeu o imunizante nos dias 13 e 14 de fevereiro, receberá a segunda dose neste domingo. A vacinação ocorre no formato drive-thru das 8 ao meio-dia na Funda Parque. Já os idosos de 80 anos vão ser vacinados na segunda-feira, dia 8, também das 8 ao meio-dia, no mesmo formato, também na Funda Parque. E aqueles que têm 79 anos vão ser vacinados na terça-feira, no mesmo horário e local. Segundo a secretária de Saúde de Bento Gonçalves, Tatiane Misturini Fiorio, a prefeitura tem avançado na imunização dos idosos e seguido neste formato drive-thru porque tem percebido que tem dado um resultado excelente. Ela frisa ainda que para a aplicação da vacina é necessário apresentar o CPF, documento com foto e o cartão SUS. Ela pede que os idosos levem esses documentos necessários para agilizar a vacinação. E ela afirma também que conforme a prefeitura for recebendo, o município for recebendo novas doses, então vão dar seguimento aos grupos prioritários.
Obrigada, Aline Ecker. 11 e 12, 20 graus a temperatura, sol entre nuvens em Caxias do Sul. Vamos falar de pandemia no litoral norte. Com novas restrições, Arroio do Sal e Torres têm redução no fluxo de veranistas e cumprimento de decreto. André Fiedler tem as informações.
Essa é a avaliação dos prefeitos dos dois municípios com quem nós conversamos hoje pela manhã. Eu conversei com o prefeito de Torres, Carlos Alberto Matos de Souza, que fez uma avaliação positiva dessas primeiras horas de medidas mais duras lá nas praias, nas cidades, né, do litoral norte, que foram tomadas em acordo entre os prefeitos ali da Associação dos Municípios do Litoral Norte. Só para relembrar, né, estão proibidos o funcionamento de supermercados, de padaria, até mesmo postos de combustíveis dentro dos municípios, apenas os das rodovias é que estão autorizados a funcionar, mas as pessoas podem circular pelas ruas, né? O que também está proibido é o banho de mar ou mesmo esportes náuticos, por exemplo. E na avaliação do prefeito Carlos Alberto Matos de Souza, lá de Torres, as pessoas têm cumprido, sim, esses decretos. Os estabelecimentos que foi determinado fechamento estão fechados nessa manhã, cumpriram também na noite de ontem essas medidas. O prefeito disse, inclusive, que foram identificados apenas alguns casos pontuais de descumprimento, mas esses casos eram de pessoas que não tinham a informação do que podia ou não podia, eventualmente tinham alguma dúvida. O prefeito disse ainda que na beira da Praia de Torres viu apenas uma pessoa hoje pela manhã e que o resto estava deserto, nas palavras dele. E disse que a fiscalização no município, inclusive, não tem tido muito trabalho para fazer cumprir essas medidas. Com relação à movimentação, ele disse que hoje pela manhã as ruas estão praticamente vazias, as pessoas que estão na cidade não estão saindo de casa, e mesmo os veranistas, né, que normalmente poderiam ter se dirigido no fim de semana para a praia, para Torres, não foram, pelo menos na sua maioria, porque ele disse que a movimentação, o fluxo de veranistas na cidade, de entrada de pessoas na cidade na noite de ontem, foi bem menor do que o habitual. Situação muito semelhante à de Arroio do Sal. Nós conversamos hoje pela manhã com o prefeito Flávio Angst, o Bolão, que disse que todos os estabelecimentos que precisavam fechar ontem estavam fechados, a quantidade de veranistas entrando na cidade também foi muito menor, e apesar, né, na avaliação dele, de muitas pessoas, inclusive da Serra, ter praticamente se transferido, se mudado para Arroio do Sal nesse período de pandemia, ele espera que a movimentação na cidade neste sábado fique dentro do esperado, dentro do que está determinado nessas novas normas mais restritivas, Juliana.
Obrigada, André Fiedler. 11h15 marcou o sinal da Gaúcha. 20 graus em Caxias do Sul e o sol já aparece com um pouco mais de força na área central da cidade. Você está ouvindo Chamada Geral, primeira edição para Supermercados Andreassa, economia para toda a família. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Solo Oeste, garantindo a qualidade do pomar até a mesa. É impossível resistir ao mignon, ao pão de mel e à linha folhados. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 52 anos. Nós temos mudanças, medidas mais restritivas em Caxias do Sul por conta de decreto municipal e também mudanças nas regras do governo do estado que foram anunciadas ontem pelo governador Eduardo Leite. E com todas essas alterações, tem mudança nos horários do transporte coletivo urbano neste final de semana em Caxias, justamente para tentar ajudar na questão da pandemia, para tentar frear o contágio. A Mariana Ávila nos conta o que muda neste final de semana nos ônibus em Caxias.
Neste final de semana, os horários de transporte coletivo urbano sofrem algumas alterações de redução para atender às medidas orientadas pelo decreto de 4 de março, que reitera a situação de emergência e também estabelece mais medidas para o enfrentamento da pandemia. Hoje, terá mantido os horários ininterruptos, porém, irá funcionar como os tradicionais horários de domingo. Amanhã, o transporte sofrerá uma maior mudança. Irá operar somente em horários de pico, de maneira mais restrita, com duas faixas de horário. Das 6 às 8h30 da manhã e das 5 da tarde às 8h30 da noite. A frota estará retida na garagem nos demais horários. O transporte coletivo tem a prioridade de atender os trabalhadores que atuam na área da saúde.
Obrigada, Mariana. 11h17, 20 graus a temperatura. 4 proprietários de bares são detidos pela fiscalização em Caxias na noite desta sexta-feira. Volta André Fiedler.
Isso porque os estabelecimentos estavam abertos, apesar da proibição do decreto municipal. E esses estabelecimentos ficam no bairro Sagrada Família, 2 no bairro Sagrada Família, 1 no bairro São Pelegrino e outro no bairro Santa Catarina. Segundo o gerente da fiscalização da Secretaria do Urbanismo, Rodrigo Lazzarotto, esses estabelecimentos não reuniam muitas pessoas, tinha de 10 a 15 pessoas em cada um, mas o fechamento ocorreu, né, ou a autuação ocorreu por conta do simples fato deles estarem funcionando. 3 desses estabelecimentos foram autuados e um deles foi interditado porque não tinha alvará. A interdição nesse caso ocorre porque, como não há CNPJ, não tem como aplicar uma multa. E os 4 proprietários, então, foram conduzidos para a delegacia por crime contra a saúde pública. É esse o enquadramento que está sendo dado nesses casos. Lembrando que a fiscalização está mais intensa aqui em Caxias do Sul, tem ocorrido nos 3 turnos e vai seguir, está ocorrendo agora pela manhã e vai seguir também ao longo da tarde com o reforço da equipe da Secretaria do Meio Ambiente, que vai fiscalizar os parques aqui da cidade, cuja permanência da população também é proibida, né? Apenas exercícios e caminhadas que são permitidos. À noite deve ocorrer também mais fiscalização em estabelecimentos que porventura venham a descumprir esse decreto e abram as portas. Ou um ponto que está sendo verificado pela fiscalização de trânsito são lojas de cosméticos, né? A fiscalização da Secretaria do Urbanismo. São lojas de cosméticos porque, segundo Rodrigo Lazzarotto, alguns desses estabelecimentos acabam funcionando por entender que são serviço essencial por venderem produtos de higiene, mas não é a atividade primordial desses estabelecimentos. Então, já fica esse alerta para quem atua nesse ramo. Então, reforçando, né, Juliana, que a fiscalização está mais intensa, inclusive com um reforço no quadro de servidores. A Secretaria do Urbanismo tem se dedicado 100% a essa fiscalização de Covid, deixando um pouco de lado outras atribuições que esses servidores têm para garantir que todas as normas sejam cumpridas nesse momento.
Obrigada, André Fiedler. Agora 11 horas 20 minutos, 20 graus a temperatura e vento em Caxias, pelo que a gente pôde perceber no boletim do André Fiedler. Seguimos agora com um destaque da área policial. Identificada a vítima de homicídio em Bento Gonçalves, Aline Ecker.
Ele foi identificado como Jackson Miller, de 25 anos. Ele foi morto a tiros por volta das 10 dessa sexta-feira na rua Oswaldo Henrique Veríssimo, no bairro Tancredo Neves. O corpo de bombeiros foi acionado por populares para socorrer o jovem. Ele foi levado para o hospital Taquini. Segundo informações da instituição, Miller chegou ao hospital por volta das 10h26, mas não resistiu aos ferimentos e morreu às 10h35 da noite. De acordo com a Polícia Civil, ele estava em frente à casa onde morava quando foi atingido por disparos de arma de fogo. Em seguida, criminosos tentaram incendiar a moradia. Segundo os bombeiros, eles não precisaram conter as chamas, na verdade foram acionados para socorrer o jovem, o que, segundo a polícia, indica que populares possam ter apagado o fogo da residência. O delegado Marcelo Ferrugem afirma que as características do crime e a tentativa de incendiar a casa levam a polícia a suspeitar que o homicídio tenha ligação com o tráfico de drogas. Ele ressalta que ainda não há uma linha de investigação, mas existe essa suspeita de que o crime tenha sido cometido por facções. Na última quinta-feira, um ataque a tiros foi registrado no mesmo bairro. O crime ocorreu por volta das 8h30 de quinta-feira e terminou com dois homens de 39 e 50 anos baleados, perseguição policial e com a morte de Richard Borba Ferraz, de 22 anos, durante um confronto com policiais na manhã da sexta em Garibaldi.
Obrigada, Aline Ecker. Agora 11h22. Temperatura segue em 20 graus em Caxias. Bento Gonçalves, 21. Farroupilha, 20, Flores da Cunha, 21 e Gramado, 19 graus. E nós vamos conferir agora como vai se comportar o tempo neste final de semana. A previsão que tem o oferecimento de Alfa Laboratório para a vida inteira e Óticas Carol. Varilux em dobro é aqui. Na compra do primeiro par de lentes multifocais, o segundo é grátis, em Bento e Caxias. Com as férias de Cleocum e a folga de Flávia Noal, a previsão do tempo hoje é com Milena Schaefer.
O sol até tenta sair, mas as nuvens predominam no céu da Serra Gaúcha ao longo desta manhã. A temperatura agora é de 20 graus em Caxias do Sul e a tendência é de que não aumente muito ao longo do dia, não deve passar dos 23, 24 graus aqui na região. Há uma chance baixa de pancadas de chuva no período da tarde e também à noite. São pancadas que, se ocorrerem, devem ser de forma isolada e com baixo volume. Amanhã o tempo fica parecido, um sol mais tímido até pode aparecer, mas as nuvens devem predominar e há também possibilidade de pancadas isoladas de chuva no período da tarde e da noite. A situação deve se manter assim, pelo menos até quarta-feira, e na quinta o tempo volta a ficar firme aqui em Caxias e na região da Serra.
Você está ouvindo Chamada Geral, primeira edição, um programa da reportagem da Rádio Gaúcha. A produção é de Aline Ecker, na técnica, Adão Oliveira. Você confere também os destaques da Gaúcha Serra no site do Pioneiro em GZH, no Twitter, @GaúchaSerra e no facebook.com/pioneiro. E participa pelo WhatsApp 996901220. A gente faz um intervalo e volta em seguida com mais informações.
Um novo ano começou. É o momento para tornar os seus sonhos em realidade. E nós podemos te ajudar. O Conception, Centro de Reprodução Humana, conta com uma equipe especializada e métodos modernos para você realizar o sonho de ser pai e ser mãe. www.conceptionbr.com, Rua Os 18 do Forte, 1094, Sala 1, Caxias do Sul. Conception, o que a gente faz tem a sua cara.
Fruticultor. Você quer garantir a qualidade da safra? A Soloeste está há 30 anos no mercado com as melhores soluções e preços. Os sachês Always Fresh possibilitam a queima do gás etileno, retardando o amadurecimento precoce das frutas e estendendo os prazos de validade do seu produto, garantindo a qualidade do pomar até a mesa. Ligue agora para o número DDD 49 99980 4186.
Você não aguenta mais a sua prótese solta? Há tempos não come bem? Conheça a Sorri Fácil, a maior rede de clínicas odontológicas próprias do Brasil e a estrutura mais completa que você já viu. Equipe especializada para realizar seu sonho. Mude já para implantes dentários. Agende sua avaliação 0800-600-3130. Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. RT Everson Martins Batista. CRORS 16614.
Gostinho de biscoito caseiro. Sabe quando bate aquela lembrança de casa, mesmo estando longe? Com a Biscoito Zezé, esse sentimento te acompanha em todos os momentos. Do pão de mel ao folhado doce, do mignon ao folhado maçã e canela. Seja no chimarrão, no café da manhã em família ou na escola. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há mais de 50 anos.
h 26, estamos de volta com o Chamada Geral, primeira edição para Supermercados Andreassa, economia para toda a família. Conception, Centro de Reprodução Humana, o que a gente faz tem a sua cara. Amigo Fruticultor, na Solo Oeste você encontra a solução perfeita para aumentar a durabilidade da sua colheita. O contato é pelo telefone DDD 49 999 80 4186. Uns preferem doce, outros salgado, mas sabe o que todo mundo gosta? De família reunida e gostinho de casa. Isso você consegue com a Biscoito Zezé, uma empresa que reúne gerações há mais de 50 anos com os seus clássicos, como o folhado doce, o mignon e o pão de mel. Encontre os seus no supermercado mais próximo. Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Segue o céu parcialmente nublado, o sol aparece em alguns momentos e a temperatura é de 20 graus. E nós vamos agora às ruas de Caxias conferir como está o trânsito nesta manhã de sábado. As informações que tem a parceria de Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. Agende a sua avaliação. O contato é com André Fiedler. Bom dia, André.
Bom dia, Juliana, bom dia a todos. Falo do bairro São Pelegrino, aqui da rua Sinimbu, um ponto da cidade onde tem uma movimentação maior nesse momento. Não tem lentidão, não tem o trânsito congestionado como normalmente costuma estar nesse horário aos sábados, né? Mas tem sim um movimento um pouco maior em relação a outras vias da cidade. Rua a Perimetral Norte, por exemplo, no bairro São José, tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos, apesar também de ter um movimento um pouco maior, né? Anel perimetral sempre concentrando também um pouco mais do fluxo aqui na cidade. tem um alerta, Juliana, para quem circula pela rua Conde Deu, lá no bairro Bela Vista. O SAMAI faz uma obra emergencial naquele ponto, então isso deixa o trânsito parcialmente bloqueado. Atenção para quem utiliza essa via, que é um dos principais acessos ali do bairro Bela Vista, também bairro São Vitor, Coab, aquela região da cidade depende da rua Conde Deu, então é preciso atenção para quem circula por ali. Não houve acidentes com danos materiais registrados nessa manhã. Segundo a fiscalização de trânsito, foi registrado apenas um acidente entre uma Fiorino e uma moto que deixou uma pessoa ferida. Isso foi mais cedo, na rua Os 18 do Forte, com Visconde de Pelotas. Eu falo dessa região da cidade aqui de São Pelegrino. Juliana, há pouco passou pela rua Os 18 do Forte uma carreata. Agora esses veículos ingressam na rua Sinimbu. Segundo a fiscalização de trânsito, é uma carreata de pessoas protestando contra o decreto que está em vigor, decreto com medidas mais restritivas. Eles estão passando agora por essa região da cidade, então isso também acaba acarretando uma concentração maior de veículos para quem circula por aqui.
E dá para perceber aí as buzinas, né, o buzinaço dos carros desta carreata. Obrigada, André. 11h29, já vai marcar 11h30 o sinal da Gaúcha. Nós vamos atualizar o mercado financeiro. Sábado não é dia útil para o mercado financeiro, então nós atualizamos com os indicadores econômicos desta sexta. Ontem o dólar comercial fechou em alta de 0,45%, cotado a R$ 5,68, e o euro em baixa de 0,03%, cotado a R$ 6,76. A Bovespa encerrou a semana em alta de 2,23%, alcançando 115.202 pontos. Os indicadores econômicos têm a parceria de Sicredi Pioneira RS. Estar ao seu lado é a nossa marca. Vamos juntos? Agora sim, 11h30, o sinal da Gaúcha, 20 graus segue a temperatura em Caxias e o sol por vezes aparece, agora ele já uma presença mais forte na área central da cidade e a gente percebe o céu querendo limpar, já aparecendo assim o céu azul aqui na esquina da Borges de Medeiros com a Bento Gonçalves. Vamos agora fazer um contato com a repórter Aline Ecker, que tem a informação da transferência da escolha, da data da escolha da rainha e das princesas da Festa da Uva aqui de Caxias do Sul. Como ficou a nova data, Aline, da escolha das soberanas da Festa da Uva? Bom dia.
Bom dia, Juliana. O concurso para eleger o trio, né, de a rainha e as princesas da festa seria no dia 27 de março, mas como houve esse aumento no número de casos de Covid-19 e toda essa questão também da manutenção da bandeira preta na região da Serra, em Caxias do Sul, a Comissão Social e a Comissão Comunitária da Festa da Uva optaram por transferir o evento para 10 de abril. Mas mesmo assim, essa data ela pode ser alterada se a situação da pandemia seguir grave aqui na região da Serra. Essa decisão ela foi tomada em conjunto, foi feita uma reunião online ontem, entre a comissão da festa, né, a organização do evento e os patrocinadores das candidatas. E a escolha, lembrando que a escolha ela será online, né, com transmissão para a comunidade por meio da TV Festa da Uva, né, não vai ter um evento, não tem como realizar o evento, o tradicional evento da escolha da rainha devido à pandemia, Juliana.
Obrigada, Aline Ecker. 11h32, a gente faz o intervalo e volta em seguida para atualizar a previsão do tempo, tem as informações do esporte e também mais destaques da reportagem.
Os materiais de embalagem que sua empresa precisa você encontra na Papel Brás. Temos grande variedade de tipos e tamanhos de filmes de PVC termoencolhível, filmes de PVC esticável para embalar alimentos, filme stretch, plástico bolha, filmes tubulares e todo o sistema de fechamento de caixas. Papel Brás, produtos para embalagens, no Pio 10º, em Caxias. Fone 3223-1155 ou pelo WhatsApp 99975-3090.
Precisando de óculos para ver de longe e de perto? Na Óticas Carol, você compra um par de lentes multifocais Varilux e ganha outro. E ainda concorre a 10 sorteios de 10 mil reais. Varilux em dobro, com sorteio de 100 mil reais em prêmios, só na Carol. De longe, a melhor promoção. De perto, também. Varilux em dobro é Carol em dobro para cada um. Consulte o regulamento na Óticas Carol mais perto de você. São mais de 1.400 lojas em todo o Brasil.
Mais do que nunca, cooperar é superar os desafios. É por isso que o Sicredi está oferecendo soluções especiais para apoiar e incentivar seus associados a seguirem em frente. Para saber mais, acesse nosso site sicredipioneira.com.br/covid-19. Sicredi Pioneira RS. Cooperar faz toda a diferença.
Você está em dúvida se teve contato com a Covid-19? No Alfa Laboratório, você realiza o exame para o coronavírus com toda a segurança e cuidado. E o resultado sai em até 2 horas, dependendo da unidade de coleta. E mais, o Alfa tem os melhores valores e descontos para profissionais da saúde. Afinal, quem cuida da saúde dos outros também merece esse cuidado. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Mais informações no site alfalaboratorio.com.br e nas redes sociais.
Tem um raio de sol.
O Galpão Crioulo, deste domingo, homenageia o Dia Internacional da Mulher. E nada melhor do que trazer um verdadeiro símbolo feminino da nossa arte e da nossa música. Estará conosco Oristela Alves, que nos contará sobre o Candinho Bicharedo, nos fará um comunicado e contará quem é a Campesina Trigueira.
Sou Campesina Trigueira.
Galpão Crioulo, neste domingo, 8 da manhã, aqui na Gaúcha.
Oferecimento Life Sleep Comfort.
Estamos de volta com o Chamada Geral para Supermercados Andreassa, economia para toda a família. Conception, Centro de Reprodução Humana. O que a gente faz tem a sua cara. Solo Oeste, garantindo a qualidade do pomar até a mesa. É impossível resistir ao mignon, ao pão de mel e à linha folhados. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 52 anos. Segue a temperatura em 20 graus e o sol entre nuvens em Caxias do Sul. Durante a semana, nós falamos sobre a aglomeração nas feiras do agricultor e no ponto de safra em Caxias do Sul. Inclusive, ouvintes reclamaram que havia muitas pessoas aglomeradas nessas feiras. E hoje o repórter André Fiedler circulou pela Feira do Agricultor de Caxias, que teve um público menor e não registrou aglomerações neste sábado. Isso, André?
Pois é, Juliana. Eu circulei pela Feira do Agricultor, que ocorre na rua Plácido de Castro, né, ali junto à Maesa, todo sábado pela manhã. O que se percebia era uma quantidade de pessoas considerável, né, um público até grande, a gente pode dizer, mas ainda assim menor do que em outras edições, em outros fins de semana. Isso foi confirmado por feirantes com quem eu conversei e também pelo próprio secretário da Agricultura, Rudimar Menegoto. A maior concentração de pessoas, ela ocorria justamente na circulação, né? No meio ali da feira, enquanto as pessoas se dirigiam de uma banca a outra. Nós não percebemos aglomerações nas bancas em si, né? Como muitas vezes ocorria e que era a preocupação de muitas pessoas. As próprias bancas têm cordas e correntes ali, né, para manter um distanciamento entre o feirante e os clientes. Tem nos acessos à feira totens com álcool em gel e também entre as bancas, né, existe um certo distanciamento. Eu conversei com um feirante, é o Ângelo Remy Bertin, de 60 anos. Ele disse que inclusive tem percebido que quando tem uma quantidade um pouco maior de pessoas na banca, ele percebe que alguns clientes, né, acabam passando e retornam depois quando a quantidade de pessoas ali comprando diminui um pouco. Ele notou já com essas regras mais restritivas e esse agravamento da pandemia, uma mudança de comportamento das pessoas. Vamos ouvir o que ele disse.
A feira, na verdade, até há pouco tempo, era praticamente um encontro de amigos. pessoal se reunia na ponta da feira, no meio da feira, conversava. Agora não, agora o pessoal vem ali, pega a sua mercadoria e já vai, cada um vai para o seu lado.
Quem notou também uma redução de público ali entre 9 e 9 e meia da manhã, que foi o horário em que nós conferimos a situação ali na feira, foi a dona de casa Carla Halber, de 47 anos. Ela estava ali fazendo suas compras e percebeu que em relação a outros sábados, ela disse que vai todos os fins de semana na feira, em relação a outros sábados, tinha sim menos pessoas e ela apontou, né, que estavam todos de máscara, todo mundo procurando se cuidar, e esse hábito da máscara na feira, ele já era presente antes, né, antes desse agravamento da pandemia, e que ela própria sempre se cuidou e procura não entrar em aglomerações. Bom, a avaliação do secretário da Agricultura, Rudimar Menegoto, é que a situação foi bastante tranquila ao longo da manhã. Tinha dois guardas municipais ali na feira acompanhando todo o trabalho ali dos feirantes. Eles não faziam nenhum controle de acesso, eles estavam ali mais para garantir a segurança e para intervir quando percebessem alguma situação errada que descumprisse os decretos. Mas, segundo o secretário, não foi preciso intervir em nenhuma situação. As pessoas procuraram manter esse distanciamento e, claro, teve essa redução de público que acabou ajudando a não gerar aglomeração. Na avaliação do secretário, essa redução de público ocorreu também porque muitas pessoas de mais idade acabaram não indo por não ter, muitas vezes, alguém que pudesse ir por elas. Esse é outro ponto que o secretário destacou, né? Uma redução muito grande de pessoas de idade mais avançada, Juliana.
Obrigada, André Fiedler. Agora 11 horas 39 minutos, 21 graus subiu a temperatura aqui em Caxias e o sol aparecendo cada vez mais com mais força. Pelo WhatsApp 996901220, o Freitas pergunta como fazer para denunciar bares que abrem, que estão abertos, desrespeitando as regras do decreto municipal, do decreto estadual em relação à pandemia. Bom, tem o contato, o canal da Prefeitura, o Alô Caxias, que é o telefone 156, para denúncias feitas durante a semana, para serem feitas durante a semana, de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 6h15 da tarde. À noite e nos finais de semana, a população pode denunciar pelo número 984-18-7594. 984-18-7594. É o WhatsApp somente para mensagens. E o Freitas também pergunta como faz para denunciar perturbação de sossego. Aí o contato pode ser com a Brigada Militar pelo 190. 11h40, vamos falar agora da previsão do tempo, atualizar como vai ser, como vai se comportar o tempo neste final de semana. A gente já vê aí indícios de que o tempo está melhorando depois da chuva de ontem e de hoje, logo cedo pela manhã. Vamos atualizar para Alfa Laboratório, para a vida inteira, e Óticas Carol. Varilux em dobro é aqui. Na compra do primeiro par de lentes multifocais, o segundo é grátis, em Bento e Caxias. Milena Schaefer, o tempo firma mesmo neste sábado?
Olha, Juliana, o sol até apareceu agora, né? Mas o predomínio deve ser de nuvens mesmo ao longo deste sábado. O sol fica disputando espaço, né? E isso deve continuar ao longo do dia. O tempo não deve abrir completamente. A temperatura também não aumenta muito. A máxima prevista para hoje é de 24 graus aqui na região. A chance baixa também de pancadas isoladas à tarde e durante a noite. No domingo fica parecido, um pouquinho mais quente, máxima de 26 graus aqui para Caxias do Sul, predomínio das nuvens de novo e chance também de pancadas isoladas que devem ocorrer com baixo volume também, pelo menos até quarta-feira. Agora um alerta da Somar Meteorologia para chance de tempestade na terça-feira. É um volume baixo de chuva, um acúmulo previsto de 4 milímetros aqui para Caxias do Sul, mas fica aí o alerta para essa semana, né? Na terça-feira. O tempo deve voltar a firmar mesmo só a partir de quinta. Juliana.
Obrigada, Milena. Então a gente vai ficar com esse tempo aí, né? Sol, nuvens, possibilidade de chuva amanhã. E ainda demora para o tempo firmar mesmo de vez. 11h42, 11h43 já. Vamos falar agora do esporte. Nós começamos com as informações, os destaques da dupla Caju com Eduardo Costa.
O Juventude vai buscar a sua recuperação no Campeonato Gaúcho na segunda-feira contra o Novo Hamburgo, jogo que acontece às 10 horas da noite no Estádio do Vale. O técnico Marquinhos Santos busca achar a primeira vitória na competição, já que perdeu para o Inter e também para o São Luís. E a direção segue trabalhando em busca de reforços. O mais recente é o volante Elton, de 30 anos, que chega por empréstimo junto ao Bahia, onde estava há 3 temporadas. O atleta vai assinar o contrato até o final de 2021 com o Juventude, ele que começou na base do Internacional e foi campeão da Recopa Sul-Americana pelo clube porto-alegrense. O Juventude também renovou o contrato do atacante Marcos Vinícius, atleta da base, 20 anos. O novo vínculo é até dezembro de 2023. O Caxias joga também segunda-feira, 10 horas da noite, no Centenário contra o líder Aimoré. E não deve contar com o meio-campista Carlos Alberto. O jogador teve uma torção no joelho e deve ficar fora desse confronto de segunda-feira. O centroavante Giovani Gomes também não deve estar à disposição. Foi desfalque já na estreia. Segue em recuperação de uma lesão muscular na coxa. No meio-campo, Marlon deverá ser o substituto de Carlos Alberto e no ataque, John Clay, autor do gol da vitória contra o São José, deve ser mantido como centroavante.
Obrigada, Eduardo Costa, com os destaques de Caxias e Juventude para PHD Guindastes, qualidade e tecnologia em movimentação de cargas. E agora os destaques da dupla Grenal para Papelbras, produtos para embalagens. Os destaques de Grêmio e Inter, que chegam com Douglas Demoliner, traz as informações do Inter, e André Silva, do Grêmio.
Visando a terceira rodada do Campeonato Gaúcho, o Internacional realizou uma atividade nesta manhã no CT Parque Gigante, sob o comando do técnico Fábio Matias. O treinador colorado está definindo a escalação que entrará em campo para enfrentar o São Luís na próxima segunda-feira no estádio Beira-Rio. Lembrando que o Colorado pode ter reforços importantes para este duelo. Paolo Guerreiro, Peglo e Yuri Alberto devem ficar à disposição do treinador e podem participar de alguns minutos desta partida. Principalmente Paolo Guerreiro, que está recuperado da sua lesão e, ao que tudo indica, poderá atuar em torno de 20 minutos na partida diante da equipe da região norte do estado. O técnico Miguel Ángel Ramírez foi apresentado ontem como novo comandante da equipe colorada. Durante a sua entrevista coletiva, o treinador falou que irá utilizar a base, que faz parte de uma engrenagem que é o todo do Internacional, para que esse processo ocorra da forma mais natural. Além disso, vai aproveitar o Campeonato Gaúcho para observar o seu elenco e conhecer todos os seus jogadores, do grupo principal e também da categoria de base. Lembrando que o Internacional vai utilizar muitos atletas formados nas categorias inferiores durante a temporada de 2021. São os destaques do Inter aqui no Chamado Geral.
O Grêmio finaliza neste momento a sua preparação para a decisão da Copa do Brasil amanhã contra o Palmeiras em São Paulo. Aqui em Atibaia, Renato comanda a última atividade antes do deslocamento para a capital paulista. O time provavelmente terá 3 alterações. Os ingressos de Wanderson na lateral direita, Lucas Silva no meio campo e Ferreira no ataque, para as saídas respectivas de Vitor Ferraz, Jean-Pierre e Pepe. Estas variações foram testadas ontem e hoje nas atividades comandadas por Renato Portaluppi na cidade de Atibaia, treinador que ontem teve a renovação de contrato até o final desta temporada de 2021, anunciada pela diretoria do Grêmio, que promete de 4 a 5 reforços no nível de titulares para esta temporada, que já começou com o Campeonato Gaúcho, mas a de 2020 só será encerrada neste domingo com a decisão da Copa do Brasil, que vale para o Grêmio hexacampeonato e uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Caso contrário, já no dia 10 o tricolor terá que entrar na segunda fase da competição, a chamada etapa preliminar, enfrentando a equipe do Ayacucho do Peru. Paulo Vitor, Wanderson, Paulo Miranda, Kahneman e Diogo Barbosa, Lucas Silva, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, mais Diego Souza e Ferreira, a provável formação do Grêmio para a decisão deste domingo. Pênaltis também foram trabalhados na atividade desta manhã aqui em Atibaia. Destaques do Grêmio, direto de Atibaia, aqui no Chamada Geral, com André Silva.
Obrigada, André Silva e Douglas Demoliner, com os destaques da dupla Grenal. 11h47, nós vamos para um intervalo e voltamos em seguida.
A saúde e o bem-estar das pessoas é a prioridade do Super Andreassa. Com a bandeira preta, reforçamos todas as medidas de segurança e higiene nas lojas. Uso obrigatório de máscara, álcool em gel na entrada, higienização de carrinhos, cestinhos e setores, proteção nos caixas, além do distanciamento. O decreto estabelece o fechamento de todas as lojas até às 20 horas e acesso de uma pessoa por família. Para o Super Andreassa, o mais importante é a saúde das pessoas.
Precisando de óculos para ver de longe e de perto? Na Óticas Carol, você compra um par de lentes multifocais Varilux e ganha outro. E ainda concorre a 10 sorteios de 10 mil reais. Varilux em dobro, com sorteio de 100 mil reais em prêmios, só na Carol. De longe, a melhor promoção. De perto, também. Varilux em dobro é Carol em dobro para cada um. Consulte o regulamento na Óticas Carol mais perto de você. São mais de 1.400 lojas em todo o Brasil.
Você não aguenta mais a sua prótese solta? Há tempos não come bem? Conheça a Sorri Fácil, a maior rede de clínicas odontológicas próprias do Brasil e a estrutura mais completa que você já viu. Equipe especializada para realizar seu sonho. Mude já para implantes dentários. Agende sua avaliação 0800-600-3130. Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. RT Everson Martins Batista. CRO RS 16614.
Fruticultor. Você quer garantir a qualidade da safra? A Soloeste está há 30 anos no mercado com as melhores soluções e preços. Os sachês Always Fresh possibilitam a queima do gás etileno, retardando o amadurecimento precoce das frutas e estendendo os prazos de validade do seu produto, garantindo a qualidade do pomar até a mesa. Ligue agora para o número DDD 49 99980 4186.
Gostinho de biscoito caseiro. Sabe quando bate aquela lembrança de casa, mesmo estando longe? Com a Biscoito Zezé, esse sentimento te acompanha em todos os momentos. Do pão de mel ao folhado doce, do mignon ao folhado maçã e canela. Seja no chimarrão, no café da manhã em família ou na escola. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há mais de 50 anos.
A gente se atualiza junto.
A gente se informa junto.
Em qualquer lugar, a gente leva GZH junto.
Grupo RBS. A gente vive junto.
Dez para o meio-dia, estamos de volta com Chamada Geral, primeira edição para Supermercados Andreassa, economia para toda a família. Conception, centro de reprodução humana, o que a gente faz tem a sua cara. Soloeste, garantindo a qualidade do pomar até a mesa. É impossível resistir ao mignon, ao pão de mel e à linha folhados. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há 52 anos. Seguimos com a temperatura em 21 graus em Caxias do Sul. O sol já aparece com mais força na área central de Caxias, mas ainda há nuvens no céu. Na região, temos 22 graus em Bento Gonçalves, 21 em Farroupilha, 22 em Flores da Cunha e 19 em Gramado. E nós vamos agora voltar às ruas de Caxias para atualizar as informações do trânsito neste finalzinho de manhã. As informações com André Fiedler.
Atualizando, Juliana, a situação da carreata, né, que circula aqui pelo centro de Caxias do Sul. É uma carreata que pede a reabertura das escolas. Os veículos têm adesivos e cartazes dizendo lugar de criança é na escola. Eles protestam, então, essas pessoas contra o fechamento das escolas nesse momento. Os veículos estão concentrados na rua Sinimbu, aqui junto à Praça Dante Alighieri. Até há pouco tinha cerca de 40 veículos ocupando as duas faixas da esquerda. Isso deixou o trânsito um pouco mais complicado nesse ponto da Sinimbu. A fiscalização de trânsito orientou os motoristas que estavam apenas de passagem. E agora, então, esses veículos começaram a se deslocar, a seguir em frente pela Sinimbu, dando continuidade a essa carreata, Juliana.
Obrigada, André Fiedler, com as informações do trânsito, que tem a parceria aqui no Chamada Geral de Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista, agende a sua avaliação. Segue a temperatura em 21 graus e nós vamos agora fazer um contato com a Mariana Ávila, porque na segunda-feira abrem as inscrições para crianças de 0 a 3 anos na Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul. Mariana?
Estão abertas a partir da próxima segunda-feira as inscrições para o ingresso em vagas públicas na Rede Municipal de Ensino na cidade de Caxias do Sul. Estas vagas estão destinadas somente a crianças de 0 a 3 anos. Para os pais e responsáveis interessados em realizarem as inscrições, é necessário entrar em contato pelo telefone no número 549-8418-8599. Este modelo foi adotado para evitar aglomerações que acabam aumentando o risco de contágio nas escolas no momento das inscrições. É importante que os responsáveis tenham em mãos as seguintes informações: endereço, telefone, nome completo e data de nascimento da criança, CPF, RG dos responsáveis e responder a um breve questionário. Caso a criança conquiste a vaga, as informações registradas neste primeiro momento deverão ser comprovadas.
Obrigada, Mariana. Agora 11h54, 21 graus a temperatura. Mais cedo, a repórter Aline Ecker trouxe as informações sobre a vacinação contra a Covid em idosos de 79 e 80 anos, que começa na segunda-feira em Bento Gonçalves. É a imunização, ainda a aplicação da primeira dose. E agora a Aline volta para reforçar o serviço para vacinação aqui em Caxias do Sul, porque também na segunda-feira, na semana que vem, começa a imunização, a aplicação da segunda dose para idosos acima de 80 anos em Caxias. Aline, como vai funcionar na semana que vem?
Para aqueles idosos que se vacinaram no modelo drive-thru, a aplicação da segunda dose irá acontecer nos pavilhões da Festa da Uva e na Rua Plácido de Castro, junto à Maesa, de segunda a sexta-feira, das 9 às 5 da tarde. Quem se vacinou nas unidades básicas de saúde no dia 13 de fevereiro, nas unidades dos bairros Cruzeiro, Esplanada, Desvio Rio, Seu Dourado, Fátima Alto, Relon e Vila IP, estarão novamente abertas na quinta e sexta-feira, dias 11 e 12 de março, das 9 às 16. A Secretaria diz que essas doses estão garantidas para todos os idosos acima de 80 anos que fizeram a primeira aplicação. Caso algum idoso desta faixa etária não tenha comparecido para a aplicação da primeira dose, ele deve aguardar uma nova oportunidade. E eles devem se dirigir, então, de preferência, a estes mesmos locais onde eles receberam a primeira dose, então, nos pavilhões ou na Rua Plácido de Castro.
Obrigada, Aline. E também reforçando a vacinação em Farroupilha, que começa na terça-feira, a aplicação da segunda dose para idosos com 90 anos ou mais. Esse grupo vai ser imunizado no Largo Carlos Fetter. Na quinta-feira, é a vez dos idosos com 87 anos ou mais receberem a segunda dose e a aplicação será no Salão da Comunidade Luterana. Para quem tem 85 anos ou mais, a aplicação será na sexta-feira, dia 12, no Largo Carlos Fetter. E para idosos com mais de 84 anos, será na segunda-feira, dia 15, na outra semana. E também será a aplicação no Largo Carlos Fetter. Em todos os casos, para todos esses grupos, nesses dias, a vacinação ocorre das 8h30 da manhã às 11h30 da manhã. Essa fase de aplicação, ela é possível por conta da nova remessa de vacinas da Coronavac que o município de Farroupilha recebeu nesta semana. Foram 730 doses destinadas ao município e esse cronograma, organizado conforme as faixas etárias, respeita o intervalo de 28 dias entre a primeira e a segunda aplicação, conforme consta na carteirinha de vacinação do imunizado. E essa carteirinha, inclusive, ela precisa ser levada no dia da vacinação. 11h57, o Chamada Geral de hoje vai ficando por aqui. Nós desejamos um excelente final de semana a todos. Até segunda. Tchau.
Chamada Geral, primeira edição. Parceria Supermercados Andreassa, Conception Centro de Reprodução Humana, Solo Oeste e Biscoitos Zezé.